SEO Core, um ciclo de estratégias SEO e SEM. O meu nome é Eduardo Gaspareto, eu trabalho pela CART, sou coordenador de SEO aqui. E hoje estamos aqui com mais um programa muito interessante, com ótimos convidados. Gostaria de já introduzir o nosso primeiro convidado, Alex Pelati, que é o sócio fundador da OA5, agência OA5 de mídia digital. Como é que vai, Pelati?
Tudo bem, prazer aí participar pela primeira vez aí do SEO Core. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade aí.
Seja bem-vindo. Como que as pessoas podem te encontrar no Twitter ou seguir o que vocês fazem? Ou fala um pouco para nós também da O5.
Então, a O5 tá aí no mercado já há um bom tempo. Ela teve uma transformação aí de nome, antes era Grupo Digital SI, mas como a O5 nós estamos aí desde 2008, final de 2007, início de 2008, trabalha com desenvolvimento web e search marketing. E para quem quiser interagir comigo aí no Twitter, meu Twitter é @pelati.
Legal. Fazia tempo já que eu queria chamar alguém da O5 para participar, mas não conseguia achar uma pauta que casasse certinho, mas essa vai ser muito boa. E conosco aqui também temos o Pedro Dias, que é sócio fundador da Endino. Como é que vai, Pedrão? Tudo jóia?
Tudo jóia, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez, participar em mais um... Não é a minha primeira vez, é a minha segunda vez, acho eu, por estar participando num podcast do SEO Core. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Ah, você é sempre bem-vindo. Na verdade, é a terceira vez. Você participou do 2 com uma entrevista, naquele de final de ano com as previsões para 2012, e agora essa...
Tá certo, é verdade.
Como a gente ainda não falou, a gente vai conversar sobre busca local. O que é a busca local? Como que o seu negócio pode entrar nessa busca local? E muitas dicas de como conseguir um bom ranqueamento, uns macetinhos de como ter um melhor resultado através dessa busca local. E alguns avisos antes da gente ir pro programa. A partir desse programa, a gente está sendo veiculado lá no Masters, que é um portal de... Eu acho que é um dos maiores portais do pessoal da área de TI, e para nós é um prazer participar e ter mais essa divulgação e poder contribuir com eles também. Então, muito obrigado ao pessoal do Masters. Um segundo aviso, a gente refez o nosso feed que estava com problema. Antes ele só baixava os últimos 10 podcasts e agora a gente trocou ele e melhorou. Não usamos mais o FeedBurner, usamos o próprio do WordPress, que funciona muito melhor. Então, se você já assinou e quiser se manter atualizado, você pode assinar o feed novamente. Ou se você continuar com o antigo, ele também continua funcionando, mas só para garantir, seria bom assinar novamente. E um terceiro aviso, quem quiser colocar o SEO Core no seu site, basta entrar aqui no SEO Core e tem um novo player agora do SoundCloud, que é muito legal, e você pode fazer um embed ali clicando no share e depois pegando o código lá onde ele fala em embed code. Então, se você quiser ajudar a divulgar, quiser ter mais conteúdo no seu site, colocando o SEO Core lá, para nós é um prazer e é livre, você pode colocar, tá autorizado. Então vamos ao programa. De um tempo para cá, o Google ele tem testado algumas técnicas novas, alguns novos formatos de anúncios, e entre eles, o Google percebeu, pelo menos essa é a minha opinião, de que a busca local é muito importante para as pessoas que buscam em geral. Normalmente, quando você quer procurar, por exemplo, uma pizzaria, você não quer saber uma pizzaria no Brasil, você quer saber um serviço perto de você. Então, ele criou esse tipo de busca que é diferente da busca normal que ele tem, para facilitar os negócios de pequenos e médios empresários. Pedro, você que estava lá nessa época que foi criado, que foi desenhado esse novo serviço, você poderia dar uma ideia para nós melhor, se eu estou certo ou estou falando abobrinha, do que é a busca local?
Olha, a busca local é também parte da busca orgânica, né? Não, a busca local não é um anúncio per se, como AdWords ou como outra coisa qualquer assim paga, né? Então, é uma coisa que faz parte da busca orgânica e é influenciada por fatores orgânicos, até hoje, né? E aí a busca local foi feita exatamente para dar um pouco mais visibilidade quando as pessoas pesquisam algo que está estreitamente vinculado com o que você quer encontrar, mas que só faz sentido mostrar se estiver perto de você. Não faz sentido você procurar no seu celular, tipo, por restaurantes e o Google mostrar um restaurante que está numa cidade de 200 km de você, né? Aí a busca local nasceu dessa necessidade do Google ver também que a pesquisa, essencialmente a pesquisa no celular, a pesquisa mobile, seria um dos serviços que iria beneficiar mais dessa feature, da implementação dessa funcionalidade. Aí sim, nasceu exatamente para beneficiar tanto os pequenas e médias empresas que operam localmente e não a nível global, mas também para dar ao usuário, vá lá, aquela opção de ter um resultado mais targeteado para onde ele se encontra.
Bacana. Pelati, como que a busca local pode impactar nesse resultado? O fato de eu ter um site local vai fazer com que eu possa ranquear melhor? É isso? Ou sua visão?
Não, então, como o Pedro diz aí, a questão dos resultados locais, ele é um componente aí da busca universal dos resultados orgânicos do Google. E para você aparecer, para que a sua empresa local apareça na parte destinada aos resultados locais, você precisa ter uma listagem criada no Google Places, que é a ferramenta que o Google disponibiliza para o cadastro aí de empresas locais. Esse cadastro aqui no Brasil, ele foi alimentado automaticamente aí utilizando a API do Telelistas, se eu não me engano. O Google fez um acordo com a Telelistas para poder puxar uns dados básicos aí de diversas empresas, para que com isso ele já começasse a fornecer os resultados aí de empresas locais, seja por serviços ou seja empresas aí de restaurantes, as coisas que você tem esse interesse local de proximidade de onde você está, para que os usuários começassem a se familiarizar com isso. E com o tempo, hoje, é difícil você ver um resultado que foi esse automático gerado com base nos dados da Telelistas aparecer. E o que você tem visto hoje é que você precisa criar de início, o primeiro passo é criar a sua listagem no Google Places.
Legal. E tem alguma diferença entre Google Places e Google Local Search, ou é a mesma coisa?
Não, basicamente é a mesma coisa. Que o Local Search é o termo que é utilizado para você falar sobre os resultados locais. Então, quando você faz uma pesquisa no Google e aparece aquelas 7 list, aquela lista com as 7 empresas, nós falamos isso de busca local, Local Search. E o Google Places é a ferramenta de cadastro no Local Search. Então, acho que a diferença é só uma questão aí conceitual do Google Places ser a ferramenta de cadastro e a base de dados do Google, e Local Search, o nome falado para a lista que exibe esses resultados de busca.
Exatamente, bem explicado. O Google Local Search é resultado do Google Places. Você, para aparecer no Local Search, faz o cadastro através do Google Places.
Uhum. Legal. E qualquer empresa pode se cadastrar nisso? Ela tem alguns pré-requisitos, não tem, Pedro?
Acho que sim, tem que ter um endereço físico. Tem que ser, acho que, eu não sei bem os requisitos, acho que o Pelati ia melhor do que eu para responder a essa pergunta, mas eu vou chutar que tem que ter endereço físico, tem que ser uma empresa que opera fisicamente, tem que ter um número de telefone que seja contactável, e acho que é isso, não sei até mais, Pelati, eu acho que você...
Sim, o diretriz geral, assim, é a necessidade de ter um endereço físico e um número de telefone, um endereço físico real, no qual as pessoas podem se dirigir a ele, não um endereço físico fake em si. E um telefone, eles pedem para não colocar telefone 0800, centrais de atendimento, e sim um telefone do local que está destinado aí o cadastro da listagem. Esses são os parâmetros iniciais em si. Daí você tem uma série de diretrizes específicas que o Google fala a respeito da criação de listagens, alguns segmentos adultos, por exemplo, ou então de venda de produtos aí proibidos que você não possa divulgar no Google Places, mas os requisitos básicos é endereço físico e telefone do local.
Eles falam que se você não tiver um endereço físico específico, você pode designar uma área em que opera também. Eles também aceitam isso.
Mas você precisa ter um endereço físico.
Sim, sim.
Mas você pode falar que você atende em domicílio determinada área de abrangência, né?
Exatamente.
Mas você acha que esse requisito de endereço físico é mesmo para quem atende em domicílio?
E só pode ter uma listagem por endereço.
Uma por endereço ou uma por empresa? No caso de empresas
não,
que têm...
Não, por endereço. Por endereço físico.
Tá. E no caso de empresas que têm mais de uma filial? Digo, mais de a matriz e filiais.
Bom, o que acontece é que as diretrizes do Google, ela é meio confusa com relação a isso. Tem hora que ela fala que você tem que fazer uma listagem por endereço, tem outra hora que ela fala que você não deve criar mais informações, mas eu entendo daí, tipo, interpretando todas essas questões, que você tem que ter uma listagem por cada endereço físico seu. E a forma de você mencionar isso é você designar no título. A diferença, você pode especificar isso por, não falando assim, loja do bairro tal, São Paulo, não sei o quê, mas você pode colocar o nome da sua unidade. Então vamos dizer que você tem a empresa ABC, e o nome dela é empresa ABC, e ela tem diversas unidades. Daí você coloca o traço, tipo unidade centro, unidade São Caetano, ou então unidade shopping paulistas, alguma coisa nesse sentido, que você tem lá na diretriz do Google a informação de diferenciar ela dessa forma, mas não colocando palavras-chave relacionadas ao seu segmento, e sim a localização bem detalhada da região, entendeu? Como shopping, ou loja, ou unidade.
Legal, isso. Aí dessa forma ele consegue diferenciar as múltiplas unidades do negócio, né?
Sim.
E dentro dessa página do Google Place, dá para colocar foto, vídeo, texto e tal. Isso faz diferença? Qual que é a estratégia legal para um pequeno comerciante? O que ele deve fazer? Deve colocar todas as fotos possíveis, acho que são 10 e 5 vídeos. Faz
você
diferença?
Quer responder primeiro, Pedro?
Eu acho que, pelo que eu sei, acho que os usuários podem submeter fotos, mas depois o proprietário da listagem pode escolher remover ou adicionar as fotos que quiser. Acho que ele tem poder sobre essa decisão. Pode também adicionar descrição e complementar a listagem descrevendo um pouco o negócio e o local onde opera e toda aquela coisa. E depois vem por baixo vem as reviews, né, que as pessoas fazem do negócio, que ele, obviamente, essas reviews, acho que ele não tem poder de alterar, até pode denunciar algumas que sejam maliciosas, mas as reviews tendem a ter uma característica de imparcialidade em relação à pessoa que lista o negócio.
Eu acho que dentre essas características, a mais impactante é a própria reviews, porque ela pode até ser usada lá na SERP do Google, né? Ou não?
Exatamente. Ele coloca o aggregate dos reviews como um dos pontos da snippet, no caso, quando exibe uma listagem. Ele até suprime do resultado a meta description, a snippet mesmo, e acaba exibindo a quantidade de estrela, dependendo da listagem que ele vem exibir. Mas quando ele exibe a 7-list, normalmente ele coloca a quantidade de reviews para o usuário. O que eu acho importante aí esclarecer, Eduardo, sobre a listagem, é o preenchimento correto dela. O que você deve observar? A primeira coisa, que é um erro comum que as pessoas fazem e que isso gera um problema, você pode ter sua listagem bloqueada pelo Google por colocar a palavra-chave junto com o nome da sua empresa. Então, o título da sua listagem é o nome da sua empresa, não é o seu segmento, a sua área de atuação ou o seu produto. Você tem que colocar exatamente o nome da sua empresa para que você não tenha problemas nesse sentido. Teve muito abuso antigamente de você colocar a palavra-chave no título e gerar um posicionamento, e hoje eu tenho visto essas alterações recentes do Google bloqueando bastante, com uma eficácia boa, esse tipo de informação. Passa alguma coisa, mas não passa tanto como passava em épocas atrás. Você tem a descrição, que daí aí você pode explicar o que você faz, trabalhar as palavras-chave relacionadas à sua área de atuação, ao seu serviço, ao seu produto vendido. Você tem, com relação às imagens, que você pode subir uma imagem local, ou você pode explorar as imagens que estão no seu próprio site para poder complementar essa listagem. Essas listagens, o proprietário pode subir até 10 imagens. Como o Pedro disse, usuários podem também complementar essa listagem que não esteja completa, fornecendo imagens próprias. É uma característica que o Google permite o usuário alterar a listagem nesse sentido, mas que tem um controle do proprietário sobre isso. Pode colocar vídeos do YouTube, no caso, não é vídeo de outro lugar, não é vídeo que está no seu site, que são vídeos do YouTube que você pode adicionar na sua listagem, e tem as outras informações gerais disso. O importante é você seguir cada passo dessa listagem, trabalhar o endereço de forma correta também, para que o Google identifique a localização exata, se for o caso, corrigir o local do marcador ali, para deixar mais perto do seu local físico no mapa, que às vezes pela numeração o Google entende que pode estar no início e a empresa está no final. Então faça esses ajustes e deixe a listagem o mais completa possível. E o último ponto que eu acho importante também é com relação à seleção da categoria. A primeira categoria, a categoria principal que você selecionar, é importante que ela esteja pré-cadastrada no Google. Então, quando você for preencher essa informação, procure uma categoria que exista já lá pré-definida na listagem de categorias do Google e utilize ela como sua categoria principal, que seja mais próxima à sua área de atuação.
Nossa, resumiu a ferramenta toda, hein? Muito boa a explicação. Parabéns.
Obrigado.
Eu lembro também que uma vez, no começo, a gente falava muito sobre essa parte do reviews, que vale a pena você incentivar esse tipo de coisa, que as pessoas venham e incentivar que, por exemplo, se você tem um restaurante, incentivar que os clientes voltem e dê o review, ou que pelo menos venham aqui e votem. O Google, ele já está bom o suficiente para saber se os reviews são positivos ou negativos, ou isso ainda é fraudável, ou já é mais difícil fazer esse tipo de coisa hoje em dia?
Então, sobre a qualidade dos reviews em si, eu gostaria de ouvir a opinião do Pedro, mas um fator importante que eu tenho verificado aí recentemente é que não está sendo possível no momento você avaliar as empresas, pelo menos aqui no google.com.br. Se você pegar qualquer empresa do Brasil, logar, que seja, e clicar em avaliar, o botão está desativado, ele não está gerando nenhum tipo de ação. Então, acho que nesse momento aí o Google está trabalhando de alguma forma nessas avaliações, que você não está permitindo novas avaliações em qualquer listagem. Pelo menos em todas que eu testei, não foi possível fazer uma avaliação.
Eles podem estar mudando alguma coisa importante, que daqui a alguns dias pode aparecer alguma novidade nessa área, né?
Sim, sim. Acredito que sim.
Algum comentário aí, Pedro?
Aí, a minha opinião em relação às reviews, em qualquer lugar, seja no Google, seja no Yelp, seja em qualquer review é, como dizer, defraudável, né? É passível de passar por uma review verdadeira sendo falsa, né? Uhum. E é difícil para qualquer negócio, não só para o Google, chegar, vai lá, e ver quais são as reviews que são realmente genuínas, né? Uhum. Mas eu acho que o fato de eles terem agora descontinuado a possibilidade das pessoas submeterem reviews é que eles devem estar aprimorando alguns dos fatores que eles consideram para aceitar o que é uma, ou para avaliar o que é uma review genuína. Aí estou curioso para ver o que é que vai acontecer, porque eu sei que durante algum tempo o Google Local teve um pouco assim, como que dizer,
em segundo
plano, né?
Uhum.
Eu não digo esquecido, mas porque nunca teve esquecido realmente, mas teve em segundo plano e teve menos gente a trabalhar lá do que eu acho que devia ter, e na altura em que eu estava no Google, e devia ter tido um pouco mais de atenção até pelo impacto que os resultados têm na SERP, né? Nas pesquisas, porque são coisas que chegam a ser bastante proeminentes e eram muito fáceis de ser abusadas. Eu cheguei a ver vários casos que o próprio Pelatis me chegou a mostrar e várias outras pessoas me chegaram a mostrar.
Uhum.
Mas sei que é algo que passa, que é muito, por um lado é difícil de avaliar quão genuína é uma review, por outro lado é o Google quer dar o melhor resultado aos usuários, né? Então eles devem estar a aprimorar qualquer coisa para selecionar os reviews. Eu sei que o Yelp já, eles têm qualquer coisa do género, se um restaurante recebe muitas reviews positivas, ou se depende até de como as pessoas, tipo de palavras as pessoas empregam nas reviews, se é uma coisa muito formal, aí é algo que chama, tende a ser mais manipulável do que uma coisa mais informal. Normalmente as pessoas tendem a escrever coisas mais informais, sei lá. Então tem um monte de sinais que eles talvez queiram implementar.
Será que não pode rolar alguma integração, por exemplo, Google Plus com o Google Local?
Eu acho que é uma tendência.
Eu acho também que vai ser uma tendência, acho que vai ser um, lá está, o que a gente estava a falar ainda há pouco das fan pages e das business pages no Google Plus passarem a uma integração mais estreita com o Google Local. E aí talvez também o que as pessoas fazem no Google Plus, como elas interagem com a empresa, que passa a ser, vai lá, complementar ou fazer a parte das reviews, né?
Então, o Google, ele teve, antes de lançar o Google Plus, eu não sei nem se esse serviço já foi descontinuado ou não, mas ele tinha um serviço, se eu não me engano, chamava Google Hotspot, que era similar ao Foursquare, aí, a questão do próprio Facebook Places, que você fazia comentários sobre o local que você visitou, você dava o check-in e fazia seu comentário. Agora, com essas atualizações, com essa popularização que o Google deseja do Plus, faz muito mais sentido você atrelar essas reviews, essas avaliações a um perfil, que é mais difícil de você ficar fazendo uma avaliação isolada, que daí ele pode atribuir mais fatores de qualidade a isso, não que seja algo sem nenhum tipo de suspeita, mas fica algo, dá para você atrelar a qualidade do perfil, a qualidade do comentário, do que simplesmente atrelar uma conta Google, esse tipo de avaliação como existe atualmente e que está desabilitado no momento.
Na verdade, o serviço se chamava Hotpot.
Hotpot, né?
E ainda existe. Ainda existe, quer dizer, ela agora passou a ser Google Places, né? O Hotpot virou Google Places. E se você for a places.google.com/rate, de avaliar em inglês, rate, ainda tem lá o acesso às avaliações do Hotpot. Não sei qual é o plano deles em relação a isso, como isso vai evoluir. Ainda existe também acho que existe um blog dedicado a isso, mas não sei o que vai acontecer agora. Acho que eles decidiram integrar isso mais com o Google Places, acho que vai tender a desaparecer dentro do Google Places, né? Assim como o Google Wave desapareceu dentro de outros produtos do Google.
Ele acaba sendo embutido junto, né?
Exatamente.
Pedro, tem como medir as visitas que vêm a partir do Google Places ou não?
Cara, já várias pessoas me fizeram essa pergunta. Eu acho que não tem uma maneira direta. Acho que deve ter uma gambiarra qualquer que você pode fazer com os filtros do Analytics para ele pegar alguma variável que venha do URL do Google Places e você fazer essa filtragem. Acho que, não sei se estou a dizer besteira, acho que não tem nada de direto que você possa no Analytics ir lá ver visitas diretas do local, mas acho que você pode criar um segmento com um filtro avançado ou uma coisa assim no género.
Bom, sobre isso daí, eu já cheguei a ver algumas estratégias que fizeram lá atrás e que hoje eu não sei se isso é válido, se ainda funciona, mas o pessoal, de vez de colocar no cadastro da listagem o seu domínio, ele colocava uma landing page otimizada para o local, e essa landing page ela estaria linkada só nessa página do Places em si. Então você, com isso, você pegaria o número de visitas que tinha nessa página e considerava que são visitas originadas do Places. Mas eu não tenho visto isso acontecer, eu não fiz nenhum teste recente sobre isso, até porque o Google está integrando bastante o resultado orgânico, aí, o posicionamento orgânico com o resultado do Places, e se isso ainda tem alguma validade e eficácia para se medir. Também eu nunca fiz nenhum teste de traqueamento de URL, como o Pedro falou, que você pode ver se está passando alguma variável específica, mas eu gosto de medir pesquisas atreladas à região, para você ter uma noção um pouco da sua listagem ou não. Então você pega o cliente, você verifica as palavras-chave que estão destinadas aí à região, seja por cidade ou cidades próximas, e compara até a sua própria listagem, onde você aparece com o resultado de local search e não aparece, que você consegue ter uma noção do impacto da listagem nos seus acessos.
Legal. Uma outra dúvida que eu tenho também é o seguinte: nem todos os segmentos que você procura, por exemplo, restaurante, beleza, vai ter, mas o que indica para o Google quando ele tem que começar a criar Google Places para uma certa busca que as pessoas passaram a fazer? Digamos, sei lá, comprar água mineral. Talvez isso não gere uma página, não gere um resultado do Google com resultados de Google Place. Mas a partir de quando que ele passa a se tocar e falar: opa, tá tendo muita procura nisso, isso é uma busca local, e eu precisaria começar a mostrar resultados de venda de água também. É pela quantidade de buscas, é pela quantidade de cadastros? Vocês Pedro, tem alguma ideia? Ou Pelati?
Eu acho que é como... O meu chute é como o Google entende a pesquisa feita pelo usuário, né? Isso tende inicialmente a vir como estudo do comportamento do usuário. Por exemplo, o Google estuda como as pessoas pesquisam. A pessoa pesquisa pizza primeiro, depois pesquisa pizza em São Paulo, e depois pesquisa pizza no bairro dela, né? Uhum. E aí o Google começa a entender que pizza, as pessoas normalmente pesquisam pizza associada a uma localidade, a um endereço, a uma região, e começa a entender que isso talvez, quando isso começa a acontecer com mais frequência, o Google começa a entender que isso é uma coisa associada a um local. Então, qualquer coisa que apareça nova, imagina quando aparecia um termo novo qualquer, que começaria a ser local, mas ao início poderia o Google não mostrar logo isso como sendo uma coisa local. Aí o Google iria necessitar ter um conjunto de dados que coletasse de como as pessoas pesquisam esse termo para começar a dar mais ênfase a se esse termo poderia ou não entrar na pesquisa local. E eu acho que vem tudo de um estudo de como o Google vê as pessoas pesquisando as coisas na web.
Então a dica é, mesmo que não esteja sendo mostrado ainda, para que as empresas se cadastrem e façam sua página do local.
Certamente.
Porque mais cedo ou mais tarde, dependendo da interpretação do Google, ele pode passar a mostrar e o teu negócio já está cadastrado e vai ser mostrado em destaque ali, né?
Certamente. Você vê o mesmo tipo de comportamento com aquela coisa que aparece, você quis dizer qualquer coisa. Por exemplo, a Engino, a empresa que eu e o Ariel fundamos, é E-N-G-E-E-N-O, não é? É com dois E's. Aí tem uma empresa na Europa, que é uma empresa que fabrica brinquedos, que é Engino, mas é com I no meio, né? Aí, uhum, cada vez que a gente digitava Engino no Google, aparecia lá, você quis dizer Engino, mas com I. Aí, isso durou pouco tempo. Durou o tempo até a marca da Engino ficar estabelecida. Agora, se você fizer pesquisa por Engino, isso já não acontece. Então, foi o Google que começou a perceber que ambas, Engino com I e Engino com dois E's, são uma marca. E ele não tem que corrigir a pessoa quando ela quer digitar, a não ser que isso faça parte da personalização da pesquisa da pessoa, né? Se a pessoa está, sei lá, se ela pesquisava em Engine, ela clicava na Engine da empresa dos brinquedos, eles vão lá e se calhar dão um pouco mais de relevância para essa do que a Engine SEO, né?
Uhum.
E por aí adiante. Eu acho que é assim que funciona também.
Pedro, tem algum significado Engino ou é um...
Engino vem do engine, né? The engine, do motor.
Aham. Uhum. Ah, legal. Mas em que língua isso?
The English. Engine. É motor em inglês.
Não, mas é
engine. Uma criação com base em motor, né?
Exatamente.
É uma criação, né? Não é uma palavra existente.
Não é uma palavra existente. É uma palavra modificada. Assim como Google... É uma modificação de Google. Google é um 100 elevado a 100 zeros, ou uma coisa assim, e eles mudaram para Google, né? Uhum. Foi uma palavra fabricada. Assim, engine também é uma palavra fabricada do engine, do motor.
Ah, legal. Era a dúvida que eu tinha essa. Aproveitando uma última dúvida, não sobre engine, mas sobre busca local, é necessário você ter um website para poder se cadastrar no local ou você só tem que ter um negócio? Ter um endereço físico.
Basta ter um endereço físico e o número de telefone. Você encontra. Não é necessário ter o site, apesar de eu achar que ele é um fator importante para o posicionamento, principalmente para os sites, para os segmentos mais concorridos, mas você pode fazer seu cadastro da sua listagem sem ter um site efetivamente.
Exatamente, até porque o Google Places ao início foi também uma tentativa do Google de começar a puxar pequenos negócios e aqueles negócios locais que não têm um site, mas que faz sentido mostrar, então é online, é uma tentativa de os puxar para o meio online. Então não precisa de ter um site.
Vocês lembram que há um tempo atrás o Google tinha começado a distribuir sites? Era uma coisa assim, eu não lembro direito como era a notícia, mas ele ia fornecer pequenos sites a pequenos comerciantes. Vocês lembram disso?
Lembro.
Que fim levou isso aí? Você tem alguma notícia?
Olha, acho que o programa ainda está no ar, é da Connect Sua Empresa, se não me engano, é o nome do programa, que na verdade ele pegou um site, ele fez uma parceria com um site de templates, que oferece tipo como se fosse um blogspot, mas daí você cria o template do seu site em cima disso, e na verdade ele estava fazendo esse trabalho em conjunto com o AdWords, né? Que você criaria o site da sua empresa e começaria a anunciar no AdWords para atingir um público maior. Então, é um programa que está no ar ainda. Agora, se o sucesso disso, eu não vi mais nada. Eu até estou fazendo uma pesquisa rápida aqui. O site é criado pelo aquele programa de template chamado Yola, se não me engano, que é um... E ele fornece, tipo, você cria seu template assim como sites Google, mas o Connect Seu Negócio é que teve um pouco de informação a respeito disso daí como iniciativa para você criar o site e começar a anunciar no AdWords.
Legal. Google sempre puxando a sardinha pro lado dele, né? Você vê Google AdWords.
Com certeza.
Bom, eu acho que para esse segundo bloco a gente podia começar falando sobre como a própria O5, que eu sei que faz muito essa estratégia de busca local, como que ela trabalha. Pilate, poderia comentar para nós como que vocês fazem? Vocês criam um site, sempre cadastram busca local? Como é o processo?
Na verdade, assim, você precisa ver primeiro a necessidade do cliente. Se o serviço, o site que ele está atuando, o segmento dele, tem essa demanda local para fazer o cadastro, né? Você tem essa necessidade antes de ficar cadastrando qualquer um ali, ou então coisa que não tem noção. Mas se o cliente tem essa necessidade, tem essa relação de busca local, nós fazemos aí o cadastro na listagem, preenchemos toda a listagem, alimentamos ela com todos os fatores aí, como eu disse lá atrás, de fotos, de vídeos, né, de descrição, de seleção de categorias, para que com isso ele também possa ter esse benefício de poder aparecer nos resultados orgânicos do Google com uma listagem, e muitas das vezes ele pode ter um resultado bom em cima disso, né? Então a gente faz esse trabalho buscando esse tipo de informação também. Sempre que necessário para o cliente, a gente trabalha o resultado local em conjunto com a estratégia de SEO dele, em conjunto com um pacote aí de tarefas em si. Se ele contratou o site para trabalhar a página de mapa dele, a codificação, trabalhar as marcações de código com informações locais que hoje pode não ter uma relevância grande, mas que no futuro possa vir a ter, ou para identificar essa informação, a gente faz o trabalho assim.
Ah, muito legal. Eu acho que a gente podia começar agora falando sobre o algoritmo do Place, que é o que ele considera para determinar o posicionamento. Pedro, o que você pode nos dizer em relação a isso?
Em relação a isso, eu acho que o Places considera... O Places, eles olham essencialmente a consistência de determinados fatores. Tipo, se você escreve o endereço sempre da mesma maneira consistente em todos os lugares onde você lista o negócio. Se você tem o endereço em texto presente no seu site, no site do negócio. Se os links que você recebe ou a comunidade em que você participa é mais ou menos na mesma vertical, na mesma área. Se você tem, tipo, área de atuação do negócio, se o número de telefone corresponde também àquela área de negócio, àquela área onde o negócio se encontra, etc. Uhum. Acho que o Pelati ainda pode elaborar mais, ele sabe mais disso do que eu. Eu sei mais dos algoritmos da busca orgânica do que do Google Places. Acho que é muito baseado em consistência.
Antes do Pelati responder, eu queria aproveitar e já emendar uma segunda pergunta complementar. O fato do site ter um ranqueamento alto, eu não vou mais falar de Page Rank, porque a gente sabe que não é mais uma métrica, mas o fato dele ter uma relevância maior ajuda o Google Places o Google Local Search, ou o Google Places a ter um ranqueamento melhor?
Olha, em tese sim, eu vou passar um pouco aí na documentação do Google do que ele fala dos fatores algorítmicos aí de posicionamento, e daí eu já respondo essa pergunta na sequência.
Beleza.
Mas hoje você pode considerar aí de forma oficial o que o Google considera como fator de posicionamento. São três questões. A primeira é a relevância da sua listagem do, em si. Então, por isso que é importante você ter o cadastro completo, que ele seja preciso, que ele está falando exatamente da sua área de atuação, porque esse vai ser o principal fator para o Google, a relevância. Por quê? O que, que isso vai significar? Ah, se você tem uma empresa de uma gráfica, por exemplo, se você tem a sua listagem, ela está completa, ela tem a relevância relacionada à gráfica, ele vai ser exibido. Agora, se você é uma papelaria que só vende papel sulfite, essas coisas, você não vai aparecer para a gráfica. Então, a relevância é muito no sentido do contexto da busca com o contexto da sua listagem. Ela tem que se tratar exatamente do mesmo assunto. O segundo fator é a distância. O Google ele vai utilizar, e como até o Pedro já falou bem detalhadamente sobre isso, a distância do seu local e a distância do local que o usuário está localizado ou que ele fez a busca para exibir aquela listagem com as sete empresas. Não quer dizer que se você tem uma gráfica do lado do cara, você vai aparecer na frente daquela gráfica que é mais relevante. E o outro fator que daí complementa tudo isso e complementa a questão de relevância é a proeminência, que ele chama, que seria o fator aí de popularidade do site na web, que teria esse número de citações que o Pedro falou, que teria empresas relacionadas interagindo na web de forma geral com o seu local. Isso tudo o Google vai utilizar através de links, de citações e de resenhas para determinar a proeminência da sua página e com isso determinar o fator do ranking. Então você pode considerar que no ranking ele vai estar analisando a relevância, a distância e a proeminência da sua listagem. Com relação ao posicionamento orgânico afetar a sua listagem, os resultados em si, ele vai interferir justamente por causa dessa proeminência, porque a proeminência é basicamente a questão do link building, que a gente conhece de maneira ampla, vamos dizer assim, do Google. Quanto mais o Google ele quer exibir os melhores sites, os sites mais populares no resultado orgânico. E se você tem a sua listagem, você tem essa popularidade, ela vai fazer parte da sua listagem. Ele vai juntar esse fator porque você vai ter atrelado a listagem ao seu domínio, ao seu site. Então, com isso, você vai ter integração da sua listagem. E se você for ver hoje no Google, ele tem três tipos até de exibição dos resultados locais. Ele tem aquele que é a 7list, que ele só coloca o título da empresa, quantas reviews ele teve, o endereço, e ele tem aquele que ele vai colocar, fazer uma integração do local search com os resultados orgânicos, que ele vai exibir o seu título do site, a sua snippet com a meta description, o site links e também o seu mapa ali embaixo. Então você, juntando tudo isso, você tem uma área maior de visualização e com isso o seu CTR vai ser maior até do que os outros que não tenham local search.
Pedro, quando você foca para trabalhar em local search, existe diferença nas palavras selecionadas do que as que são focadas para trabalhar na internet como um todo? Por exemplo, se eu for ter um negócio que eu vendo online, um e-commerce, existe diferença nas palavras selecionadas? E uma segunda pergunta, o fato do meu servidor estar nos Estados Unidos, sendo que o meu local de negócio está aqui, interfere no meu local search ou não?
Eu vou começar pela última. A localização do servidor não interfere na onde você, porque você tem lá, o endereço físico tem prioridade sobre a localização do seu servidor, né? Então o Google vai dar prioridade ao seu endereço físico e mesmo até o que você fala no Webmaster Tools, onde para o seu site, para que área geográfica o seu site é relevante. Aí não, a gente pode eliminar essa questão da parte do servidor. Em relação às palavras-chave, eu acho que são essencialmente as palavras que você trabalha para a pesquisa orgânica, porque o local search é parte da pesquisa orgânica e só que é uma pesquisa orgânica associada a um serviço, a algo que o Google já como eu falei, aos padrões que o Google examina dos como os usuários pesquisam e associa essas palavras-chave a uma região, a uma localidade. Aí você não tem que se preocupar, tem que fazer palavras-chave diferentes para a busca local ou palavras-chave diferentes para a busca orgânica. São essencialmente as mesmas, só que são associadas a um serviço local.
Eduardo, deixa eu dar um exemplo prático aí sobre o que o Pedro quis dizer. Eu acho que fica mais fácil a percepção. Vamos supor, você tem um e-commerce de brinquedos. Não adianta você querer colocar daí Hot Wheels em São Paulo, que esse tipo de palavra-chave não vai ativar esse tipo de listagem local. Normalmente não é um padrão que os usuários buscam, não tem relevância em si. O que vai ter, se as pessoas procurarem loja de brinquedos ou loja de brinquedos em São Paulo, já tem uma consulta relacionada ao local físico. Daí vai ativar a campanha. Então não tem questão de você selecionar palavra-chave para local search, mas você tem que saber que tipo de comportamento do usuário pode ativar uma listagem ou não para saber o que posicionamento seu vai ser afetado com isso ou não, entendeu? Mas com certeza é uma exibição muito mais específica. E se você tiver um e-commerce, não vai pensar que em todas as palavras que seu site aparece vai aparecer local search, vai ser só relacionado a essa questão de região ou alguma questão que indica um endereço físico, um serviço ou uma loja, uma empresa física.
Legal. Eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. Digamos que alguém se cadastre usando a minha marca. Eu tenho por algum motivo o cara conseguiu se cadastrar usando o meu endereço, porque ele era meu vizinho, ou sei lá, alguém conseguiu registrar no Google Local usando o meu endereço, seja uma empresa que estava nessa localização e foi embora e agora eu loquei esse local e ele já está registrado para outra empresa. Como que eu trato com isso? Existe algum meio de você solicitar aquele local para você ou confirmar isso?
Então, o Pedro talvez tenha algum exemplo sobre isso, eu não sei se afetou lá nos resultados orgânicos dele, se tinha alguma atuação, mas eu participei de uma entrevista com o Klaus Junger, né, o jornalista aí da nossa área de SEO, e ele fez uma matéria justamente sobre isso, perguntando sobre a questão de sequestro de listagem do Places. Isso é um negócio que ocorreu bastante lá fora, aqui no Brasil em alguns casos, que justamente a pessoa se aproveitava de uma desatenção do proprietário de determinado local e até da facilidade que tinha de você poder validar uma listagem com um telefone celular, por exemplo, e com isso obter os resultados dessa empresa. Eu já tive alguns problemas aqui na empresa com relação a isso, de aparecer a listagem do cliente, o resultado orgânico e embaixo apareceu o endereço, o telefone de um concorrente dele que estava no mesmo prédio. E qual que foi a minha atitude para resolver isso? Demora um certo tempo, mas você tem que solicitar a propriedade dessa listagem com base no seu endereço, pedir uma nova validação de PIN e com isso fazer as atualizações que, passando alguns dias, o Google vai processar essas informações. Não é algo simples, é algo que acontece, aconteceu bastante isso lá atrás e tem que ter uma atenção, tem que ter um cuidado, porque as pessoas acabam aproveitando qualquer tipo de brecha para conseguir mais tráfego ou roubar os clientes de determinada empresa.
O que é uma baita sacanagem, né?
Exato.
Bom, como a gente já falou também, eu acho interessante que a gente pudesse dar alguns exemplos de onde as pessoas poderiam escrever os seus sites, para que são as fontes de onde o Google procura essa confirmação do endereço que ele enxerga no seu site. Então, eu acho que o Pelati fez uma palestra lá no TSO, né, Pelati? Você poderia citar algumas fontes que você colocou, da onde o Google vai lá e suga as informações e confirma seu endereço?
Sim, na verdade assim, você tem alguns diretórios aí que são bastante desconhecidos no mercado, que eles podem ser utilizados para você criar sua listagem, que vai dar uma relevância e uma proeminência, que nem está escrito aí nas diretrizes do Google, boa para sua listagem, que são os diretórios locais, como você tem o diretório de resenhas do Kype, o Foursquare, você tem alguns grandes diretórios aqui que tem no Brasil, que é o Hot Frog, Telelistas, Guia Mais, o Quecanto, são diretórios todos que você pode trabalhar a sua listagem. Uma dica interessante que a pessoa pode fazer é uma footprint, que você analisa aonde existem listagens, citações ou links do seu concorrente. Então, se você pegar aquele parâmetro do Google de pesquisa aqui, intext, INTXT, 2 dois pontos, daí você coloca entre aspas o número de telefone do seu concorrente que está posicionado, você vai ter aí no índice do Google exibido diversos locais onde tem uma citação do número de telefone desse concorrente. Daí você pode ver se é um diretório aberto que permite o cadastro, faz a sua listagem lá também, preenche as informações. Com isso você também vai estar trabalhando aí a proeminência da sua listagem, vai encontrar locais que possam ter relação com o seu segmento, listagens que estão falando do assunto do seu produto ou serviço, e faça o cadastro lá.
Muito legal. Então, essas listas que você passou, elas são grátis ou são pagas?
Essas aqui que eu falei são todas gratuitas. O Kype, o Foursquare, o Quecanto, que está mais relacionado a resenhas, Hot Frog, Telelistas, Guia Mais e Local, são todos diretórios que têm um cadastro básico gratuito, pelo menos. Você pode ter as versões Pro, que são pagas, mas você fazendo já pelo menos o cadastro gratuito, que você coloca as informações da sua empresa, coloque o endereço do site exatamente, o endereço da empresa exatamente como está na sua listagem, do Places, exatamente como está no seu site, é bom você ter esse padrão e o número de telefone, que você vai estar dando uma maior relevância para a listagem.
Legal. Aproveitando agora, eu gostaria de citar um artigo que eu vou postar no meu site e que fala justamente sobre o Google Local. São dicas de como você pode preparar o seu site para aparecer no Google Local. Isso não é o Google Local. Na verdade, são coisas que você faz no seu site que vão ajudar o Google Local. Então, a gente parte do básico, que é, por exemplo, fazer um title e um description que tenham as palavras que você gostaria de trabalhar. Isso já é clássico, né? Uhum. Ter o endereço e o telefone em todas as páginas em formato texto. Isso é importante para que o Google possa validar justamente com essas fontes aí, com essas citações que o Pelight acabou de falar. O Google bate esses endereços e confirma que o seu local de trabalho é justamente aonde você diz que ele é.
Sim, correto.
Outra coisa também que é uma boa dica é você criar uma página no seu site para cada filial. Por mais que lá no Google Places você pode ter várias páginas, uma para cada filial, no seu site é legal você ter uma separada para cada filial. Dessa forma você consegue mostrar para o Google que todos são da sua empresa, porém não está tudo no mesmo lugar. Uma outra dica que tem aqui é faça um embed do mapa da localização de onde está a sua empresa. Você pode seguir as dicas ali que vai ter no tutorial, e é muito simples você usar o Google Maps fazendo um embedzinho, ele aparece aquele mapinha que você pode navegar por ele, é muito simples e muito funcional. Uma outra dica legal também é fazer um geo sitemap. Vocês usam isso, Pelat?
Olha, eu tenho utilizado de vez do geo sitemap e marcação do esquema para poder definir o endereço no site. Eu acredito que isso já supre a necessidade de criar um geo sitemap. Se você marcar com microformats aí o endereço no site, ele já tem o mesmo efeito do geo sitemap.
Legal. Uma vez feito isso, o próximo passo seria você se inscrever em diretórios locais, como esses que o Pelat falou. Depois você vai no Google Places e preenche todas as informações que a gente citou lá no primeiro bloco, já como fazer direitinho e tal. Não esquecendo que o endereço tem que estar exatamente igual, tá no seu site, vai estar no Google Local e vai estar nesses outros cadastros de citações, e o telefone também. Depois você, lá no Google Places, você manda até 10 fotos e até 5 vídeos que tem que estar no YouTube. Dessa forma você preenche ele, como foi explicado. As últimas dicas são: encoraje seus usuários, seus visitantes, seus clientes a deixarem reviews e votarem nos seus reviews como relevantes, deixando o máximo de estrelas possíveis e tal. E por último, monitore e responde os reviews que foram deixados, sendo bons ou maus, porque você não responder um mau review é ruim, mostra um desleixo. E quando você responde de forma educada, você tem como contornar a situação, mostrando que o atendimento foi bem feito ou que você está pronto a receber uma crítica construtiva e que a empresa vai tomar ações para que isso seja corrigido, né?
Uhum.
Alguma consideração mais aí, Pedro?
Não, para as considerações que você acabou de dar, parecem excelentes. Exatamente esse ponto das reviews, a gente ainda há pouco falava de manipulação de reviews e não sei o quê. Ter algo assim desse género, que se você só tem reviews boas e não tem mais reviews, talvez seja algo assim estranho. Você tem mais reviews e se não responde a essas reviews, também pode ser assim algo que mostra que não é tão estranho, mas desabona em seu favor. Então, um perfil normal seria um perfil que tem boas reviews, tem algumas más reviews e que a própria empresa responde a essas más reviews ou aciona sobre as mesmas e que mostra que está, que sim, que ela se importa e que dá atenção a quem não, mesmo a quem não gostou do serviço e que vai tentar melhorar.
É verdade. Eu até queria citar um exemplo prático disso. Eu fui num restaurante uma vez aqui na Vila Mariana, onde a comida era muito boa, mas o atendimento era péssimo. Cheguei em casa, escrevi um super review e caprichei lá, né? Voltei nota 2, porque a comida era muito boa, mas o atendimento péssimo. Aí falei com um monte de amigos meus e 16, 17 pessoas votaram como relevante. Isso faz uns 2 anos e até hoje tá lá ranqueado na primeira posição esse review, porque foi trabalhado em cima disso. Então tem que tomar cuidado também com isso. E até hoje não teve uma resposta. Então todo mundo que chega lá no site dá de cara com, no site local, dá de cara com esse review que é grande e chama atenção comparado ao resto da página, porque é uma boa área de texto. Então você tem que dar essa atenção para sua página do Google Local, né?
E você que tem um site ou tem um business local, é bom acostumar-se que as pessoas são mais
propícias a reclamar do que elogiar.
Propícias a reclamar do que elogiar, exatamente. As pessoas são mais propícias a colocar uma reclamação gigante e a dizer tudo de o que correu mal do que colocar um elogio. Você não vê sites para elogios, vê sites de tipo reclama aqui, né? Não vê o site, não tem um elogio aqui, né? Então.
Apesar que tem um elogio aqui, só que eu acho que não tem tanta popularidade como tá aqui.
Ninguém dá bola, né? Tem até o Chuck do Photoshop ali, né, Pelati?
É, tem. A gente reclama quando o pessoal dá uma copiada nos nossos layouts, mas tá certo. Mas sobre o que o Pedro falou, é importante você saber tratar o seu usuário em si. Isso não só no resultado orgânico, vai para as outras redes sociais, você tem um Foursquare que tem um público grande, você tem o Facebook Places, o Google Plus aí fazendo modificações para ter uma abrangência maior. Então, esse comportamento aí de você gerenciar crises é mais importante do que nunca para sua empresa. Então, se você tem uma resenha negativa, não vai xingar o cara, falar não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, justifique, se foi uma falha mesmo, cria alguma forma de você mudar esse pensamento do seu usuário. Por exemplo, você teve um péssimo atendimento, no caso do Eduardo, se eu sou o dono da empresa e vejo esse review, eu vou convidar ele novamente para ir na minha empresa, vou dar um desconto, eu vou dar um brinde para ele desse prato que ele elogiou, falar, você está convidado a vir novamente aqui no meu restaurante, comer esse prato que você adorou, e a gente vai trabalhar esse nosso atendimento para que isso também deixe você satisfeito e mude essa opinião sobre a empresa. Você tem que trabalhar esse gerenciamento de crises. Antes você só tinha o Reclame Aqui com maior presença, agora você tem esses outros canais, essas mídias sociais crescendo muito e você não vê as empresas dando atenção a isso de forma adequada. Realmente é uma realidade aí do mercado, mas esse gerenciamento de crises eu acredito que é algo que pode até ser um serviço aí fornecido dentro do pacote de mídias sociais, quem trabalha com mídias sociais, porque você não vê esse preparo e você não vê essa cultura ainda do Brasil de tratar bem o usuário, não só do pós-venda, de você fazer um pós-venda bom, mas também como buscar modificar as impressões ruins daqueles que não gostaram do seu serviço por algum motivo.
O pacote é apagando incêndio, então fica a dica. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso programa sobre Google Busca Local e a gente espera que com essas dicas as empresas possam melhorar as suas buscas, aparecer melhor e, obviamente, ganhar mais dinheiro com mais pessoas vendo seus anúncios, seus negócios. E eu sou Eduardo Gaspareto, você me encontra no Twitter com @ocart e o site da minha empresa é cart.com.br, com C e o I no final. E muito obrigado a vocês pela participação de hoje, Pedro e o Pelati. Estou muito feliz porque passou a ser veiculado agora pela eMasters. Não dá para esconder minha alegria. E vamos então à despedida. Pedro, para quem vai o seu abraço e como as pessoas podem te encontrar?
O meu abraço é para a comunidade de search toda que contribui para que o SEO brasileiro e o marketing online brasileiro fique mais informado e pense um pouco mais fora da receita de bolo e comece a pensar pela cabeça, vai o meu abraço. E as pessoas podem me encontrar no Twitter, essencialmente, @ Pedro Dias, ou no Google Plus, basta chegar lá e pesquisar por Pedro Dias. São os dois sítios que eu recomendo as pessoas me adicionar caso não me conheçam pessoalmente. Quem já me conhece assim com mais de uns meses pode-me tentar adicionar no Facebook. Eu sou um pouco mais resistente a aceitar pessoas que eu não conheço no Facebook. Comento só o pessoal que me adicione no Google Plus ou no Twitter.
Legal. E Pelati, como que o pessoal pode acompanhar o que você fala e te encontrar?
Então, como eu disse aí no início do programa, a melhor forma é me seguindo no Twitter, @ Pelati, P-E-L-A-T-I, não tem dois T's nem nada, às vezes o pessoal põe dois T's em algumas coisas. No Google Plus eu tenho lá meu perfil, mas não tenho uma frequência aí como tem no Twitter, da agência oal5.com.br. É isso aí, quero deixar meu abraço para os ouvintes que prestigiam aí o SEO Core. E para toda a comunidade SEO, o pessoal aqui da agência também.
Vocês vão naquele evento que vai ter lá agora em maio, que vai ser o Olho SEO?
Olha, sim, sou um dos palestrantes, assim que é uma das apoiadoras aí do evento também. Desenvolvemos o site aí do Olho. Estarei lá, com certeza. Acho que vai ser um evento muito bom.
Vocês viram que agora vai ter um novo evento agora em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
Sim.
Ouvi falar que é o Pablo Augusto e o Flávio Raimundo, né? Que é o Search Masters BR.
Isso.
Exatamente, tava procurando para tentar falar o nome, mas eu não lembrava. Search Masters BR.
Acho que é Brasil mesmo, né, BR? Acho que é Search Masters Brasil.
Acho que é Search Masters Brasil, sim.
E vamos aguardar as novidades, né?
Vamos ver, que ainda tá muito fresco.
Isso.
Você tá dizendo que o Flávio Raimundo tá muito fresco?
Não comento essas.
Cuidado com a peixeira. Mas então tá, um grande abraço pra quem escutou até agora e até o próximo programa.
Até a próxima.